Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Que alegria! Toda segunda nós estamos juntos, essa mesa de comunhão abençoada. E a gente tem um objetivo aqui, com as nossas conversas, com todo mundo que a gente traz aqui, te deixar mais parecido com Jesus. Então a gente vai ver testemunhos, histórias, talvez você dê risada, você chore. Mas o objetivo é esse, cara, é a gente olhar para Jesus juntos através da vida dos nossos irmãos e dessa comunhão abençoada. A gente pensou um dia, né, essas conversas maravilhosas que a gente tem aí nos restaurantes, e se a gente gravasse e mostrasse para as pessoas essas coisas tão inspiradoras que estão acontecendo no Brasil e fora do Brasil. E hoje, tô com um casal que eu tô assim há anos tentando, finalmente conseguimos. Vambora pro podcast de hoje. Nick.
E aí, mano?
Rachel.
Hey.
Billman.
Isso.
Billmans.
Que alegria, obrigado por vocês estarem aqui.
Muito bom estar aqui, até que enfim, né?
Até que enfim.
Sim.
O Douglas falou certo, faz uns 5 anos que...
Uns 5 anos a gente tá dentro, não é?
Uau. Tá nos convidando, né?
Finalmente.
A gente fica escondido lá em Recife.
Vocês vieram na conferência, mas no podcast não deu certo. E precisei começar uma escola missionária pra vocês virem.
É, tá vendo? Foi a isca certa, né?
Foi a isca certa. Falou de aula, preparando missionário, aí envolveu.
Estamos aqui.
Cara, eu queria começar perguntando pra vocês. Eu gosto sempre de começar com essa, a primeira vez que a pessoa vem no podcast, que como é que foi o encontro de vocês com Jesus, né? Eu sei que vocês são americanos. E eu li que vocês são filhos de pastores.
Sim.
Mas de forma pessoal, assim, como é que foi?
A nossa família vem da igreja metodista, né? A tradição metodista wesleyana. Até hoje nós somos membros da igreja metodista. E então, eu cresci, vou falar a minha parte primeiro.
Isso, depois a Rachel Hall.
Eu cresci na igreja a minha vida inteira. Mas a noite que eu realmente me converti era numa cruzada de Billy Graham, em Filadélfia, em 1992.
Eu estava ali.
E ela estava lá, outro lado do estádio.
Isso.
Olha só.
Que é o estádio dos Eagles, que é o maior time do NFL, né, de futebol americano.
Okay. Amém.
Só
Amém.
Uma observação. Mas eu ouvi aquele apelo
então
de…
Então você estava numa cruzada, num estádio
do
Billy Graham.
70 mil pessoas.
70 mil pessoas.
E ele deu aquele apelo famoso do Billy Graham.
Sim.
Vem aqui pro campo. A gente estava lá em cima e eu falei, pai, eu quero ir. Eu quero entregar minha vida por Jesus. Cara, o incrível é que esses dias eu achei aquela noite no YouTube.
Tá brincando.
Tá lá.
Tem lá?
É.
Sim.
Eu lá escutando a mensagem, chorando, lembrando palavra por palavra que ele falou.
Meu Deus.
Então, as músicas e tudo.
Desde então eu sempre estava na igreja, sempre andava com Jesus.
Uhum.
E a gente cresceu juntos, né? Os nossos pais eram amigos antes que a gente nasceu.
Então não era a mesma igreja local?
Não, era
não.
O mesmo
mas
distrito.
Mas os pais eram amigos.
Sim.
Metodista.
E como o Nick falou, eu também cresci na igreja metodista. Tá melhor agora?
Você é baixinho.
Tá. Então, eu lembro, tipo, quando eu teve 4 anos, bem, bem pequenininho, que a minha mãe falava diretamente comigo, tipo, como se eu queria conhecer Jesus pessoalmente. Então, eu cresci já conhecendo Jesus. Deu aqueles anos de adolescência, sabe? Então, de novo, eu entreguei minha vida para Jesus com 12 anos. Eu fui para um retiro de jovens. E foi depois uma época bem difícil na minha vida, mas realmente foi quando eu decidi, realmente, eu quero seguir Jesus.
Foi então, durante um retiro, no seu caso.
Isso.
É interessante que, mesmo crescendo na igreja, né, é importante você ter essa noção, né, do dia em que o Deus dos meus pais tornou o meu Deus.
Né?
Isso.
Exatamente.
E abraçar isso, né?
Uhum.
E esse envolvimento com a música, isso foi sempre assim? Foi desde a...
Então, eu comecei a tocar violão com 9 anos, porque eu queria adorar mesmo.
Ok. Com 9?
9. Com 13 e 12 anos, a gente começou a compor música juntos.
Isso.
É mesmo?
E liderar juntos na nossa, porque a gente teve 4 igrejas que ajuntaram para fazer um youth group, né? Um grupo de adolescentes.
Jovens.
Né? Jovens. Então a gente começou a liderar lá juntos. É, na verdade, antes que eu me declarei pra Rachel, eu fiz várias músicas muito óbvias, românticas pra ela.
E ela não sacou.
Ela, nada.
Eu sou muito loida, que realmente eu não sabia que as músicas.
Mano, é um pouco envergonhoso, porque a minha mãe, quem foi, falou pra ela, tipo, você ouviu as letras? Mulher loira, olhos azuis, minha melhor amiga.
Nossa,
e Rachel,
que música
é sobre
bonita,
mim?
Que música.
Mas a gente tá...
Que composição bonita.
É. E a gente está liderando a adoração e compondo músicas desde então. Aos nossos 13 e 12 anos, é.
Então, aí ali com 13, 12 anos, você já gostava dela e tal. Compôs umas músicas pra ela. Mas quando que vocês começaram a namorar e tal?
15 anos.
15 anos.
É.
E casaram?
Com 17 anos.
17 anos?
É.
Sim.
Por quê? Porque com 16 e 17, por mais que a gente estava na igreja, a gente caiu em pecado. Rachel engravidou, né? Eu acho que foi mais, né, da parte dela.
Oh.
Brincadeira.
Brincadeira. Eu sei que tem mulheres que estão escutando agora.
É, só para deixar claro, brincadeira. A gente dois pecou e falamos para os nossos pais. E a gente, né, queria ter o bebê, óbvio, e queria casar. E eles nos emanciparam com 17 anos, casamos. E na terceira noite do nosso lua de mel, ela entrou em parto com o nosso primeiro filho. Mas ela estava só 6 meses grávida.
6 meses.
E ele nasceu e a gente ficou 4 meses, nos primeiros 4 meses do casamento.
No hospital.
No hospital.
Isso.
No neonatal, com o Christian.
É.
Uau. 4 meses. E como é que foi esse início? Assim, porque você pensar em 2 de 17 anos, né? São extremamente jovens. Crianças quase.
É.
Sim.
E com um bebê. E com um bebê na UTI, né? No hospital. Como é que foi esse início?
A gente cresceu rápido, né? Tipo, as prioridades mudaram bastante, né? Tipo, não teve mais... aqueles noites que a gente queria sair com amigos, coisa assim. Não, foi algo bem sério. E ele estava muito doente, muito doente. E,
A gente, assim, ele nasceu, né, muito, muito doente mesmo. Ele quase faleceu umas 3 vezes.
Uhum.
E um dia ele estava, faz 2 semanas que ele estava naquela máquina, como que chama? De respiração.
Uhum,
né? 2 semanas direta. É, direito com 100%, assim, mesmo vivendo pela máquina.
Pela máquina, ok. Tava entubado.
É, entubado. E o médico veio e falou conosco, a gente tem que fazer uma decisão aqui. Ou a gente pode continuar, mas a cada dia está piorando os pulmões dele.
Uhum.
Ou a gente pode desligar e esperar um milagre. Ou tem um tratamento num outro hospital, num outro estado, mas a transferência dele para lá pode matá-lo. E porque ele nasceu com 1 quilo, então tava bem, bem frágil, né? Passou 1 mês antes que a gente podia até segurar ele nos braços.
Sim.
E nesse dia a gente foi orar com nossos pais, falei com a médica, amanhã a gente dá uma resposta. E cara, no dia seguinte a médica nos ligou e falou, cheguem aqui o mais rápido possível no hospital. Chegamos e ele estava com uma nova equipamento lá. E ela falou, esse é o equipamento experimental que eu falei, que tem naquele outro hospital. Ela falou, seu plano de saúde não vai cobrar, vai ser $5,000 por dia. E eu falei, mas você falou que só naquele hospital que pode fazer? E ela, sim, mas eu creio tanto que isso vai curar teu filho, que eu fui lá na madrugada com uma amiga minha que trabalha lá e eu roubei a máquina e trouxe pra cá. Sério.
É, ela fez.
2 semanas depois, ele foi pra casa.
Isso.
E o plano de saúde cobrou tudo. Ela não perdeu a licença dela.
Sim.
Ela foi elogiada.
O plano de saúde cobriu tudo.
Cobriu.
Pagou
cobriu,
tudo.
Cobriu,
uhum.
Cobriu. É diferente de cobrar.
Cobrou.
Não cobrou nada. Cobriu
tudo.
Obrigado
uhum.
pela correção. E ela foi
ela
pra casa.
Ela não perdeu a licença.
Não. É. E ela conseguiu até ser, tipo, elogiado como aquela médica herói.
Uhum.
Eu sempre falo assim, mano. A gente crê, a gente vê muito no nosso ministério milagres e curas de Deus. Mas um médico... arriscar sua carreira inteira, isso é milagre
isso,
também.
Um milagre, com
milagre.
Certeza.
Então,
ela tá encarando como um sacerdócio aquilo ali.
Uhum.
Não
total,
é uma profissão qualquer.
É. Não. E para nós, era os primeiros 6 meses do nosso casamento era assim. Antes que Rachel fez 18 anos mesmo.
Uhum.
Então, eu acho que por isso, mesmo sendo adolescente, a gente tinha que amadurecer muito rápido.
Uhum.
E sabe o que fez em nosso casamento? A gente não briga sobre coisinha.
É.
Porque a gente começou o casamento com morte
coisas
e vida.
Graves, isso.
Né, como adolescente, mas fazendo decisões para a vida do seu filho recém-nascido. Então, meio colocou as coisas em ordem, alinhou tudo no casamento. Sim. De realmente entender o que, que é importante mesmo.
É.
Né?
O que, que é problema mesmo.
É.
Muito bom. E quando é que foi essa convicção do chamado de vocês, né? Porque uma coisa é, tipo, encontro com Jesus, amo Jesus e tal. Outra coisa é essa convicção de, cara, acho que o Senhor está nos chamando para gastar nossa vida.
Uhum.
É, no caso de você, até num campo missionário, né?
É.
Quando é que foi esse despertamento, assim?
Então, eu sempre quis ser pastor ou missionário, sempre. Rachel nunca quis casar com pastor, sendo filho de pastor. Mas quis casar comigo, então
isso,
deu certo.
Deu certo.
Mas ela também teve esse chamado missionário. E o interessante é, quando tudo aconteceu, que ela engravidou, a gente confessou os nossos pecados, não é que acabou aquele chama, mas eu entendi, meio passou, porque agora eu sou pai, agora a gente precisa, eu preciso trabalhar mesmo, tenho que cuidar mesmo a família. E uns 2 anos depois, o nosso pastor metodista veio e falou, Nick, eu tô precisando de alguém para cuidar o grupo de adolescentes da igreja. Você pode liderar isso? E eu falei, pastor, você sabe a nossa história, né? E ele, sim, eu sei, ele acompanhou tudo, né? Mas você entende que, tipo, o Rachel engravidou? E ele, sim, e que eu fiz isso? E ele... Sim, e eu. Então, não sei se eu seria uma pessoa certa.
Não seria um exemplo.
De referência, o exemplo. E ele fez uma pergunta e falou, então, Deus não te perdoou? Eu falei, não, sim, claro. E ele, mas se não, se perdoa, então. Então, vamos orar por isso? Daí, com essa oração, mano, eu senti, tipo, quebrar da minha vida aquela culpa. E eu comecei a liderar as adolescentes e a nossa igreja cresceu, né? Os jovens de 5 a 6 para 50. Deus começou a se mover lá. E a gente realmente sentiu, talvez é isso, servir na igreja local, talvez aquele chamado missionário, ou não agora, ou talvez nunca vai acontecer. Mas depois de 9 anos servindo na igreja local, eu fiz uma viagem missionária no Brasil com o Randy Clark. E, cara, foi doido, porque antes da viagem, eu tive uma visão na nossa igreja metodista lá em Pensilvânia. E nossa igreja era uma igreja de 200 e poucos anos. Quem implantou a igreja era um associado de John Wesley. Então era muito antigo, com muita história. E eu amava sentar na capela e tocar o piano lá. Porque o piano de lá era tipo, tava com 150 anos. Uhum. Né? Muita história, assim. E eu tava lá tocando e Deus me levou numa visão. E eu vi Jesus numa praia. E eu vi muitas pessoas estragadas de vida na praia. E ele estava levando cada um por um, no mar, batizando-os, e eles estavam sendo restaurados. Quando eles subiram das águas, eles estavam transformados. Em algum momento, Jesus falou, Nick, venha me ajudar. E eu fui e batizei 5 pessoas com ele. E no tempo todo, ele estava falando, não há nada além do meu amor. Não existe um lugar que meu amor não consiga alcançar as pessoas. E ele falou, mas eu preciso que minha igreja seja às margens da minha graça. Porque o mundo não consegue chegar às águas do meu amor. Mas a igreja são as margens que encontra as pessoas, apresenta Jesus e leva até o batismo. Daí eu fui para casa, falei para Rachel da visão, a gente fez uma música dela. Nunca pensei que tinha nada a ver com o Brasil.
Okay.
Porque a minha vida para o Brasil, porque na verdade Rachel ficou em casa, era muito mais para servir o Randy. Eu não senti assim, vou para o Brasil, mano, tipo, vai ser aí que Deus vai falar alguma coisa. E no dia que eu cheguei, o Gustavo Paiva estava lá com a Glória de Nova Geração em Goiânia.
Uhum.
E eu acabei de conhecer ele e ele falou, Nick, você tem uma nova música? Eu tenho. E ele, você pode cantar? E eu falei, eu posso, mas tá em inglês. E ele falou, não, o brasileiro não importa com isso. Que eu amo do Brasil, né? Que nos Estados Unidos não é assim.
Não.
Você canta outra
língua.
Idioma... Não entendi nada, né? Aqui pode ser finlandês e o povo vai adorar com
Sim.
você. Daí eu cantei e aquela noite, todo mundo assim, caiu pro chão chorando. Se ajoelhou assim. O amor de Deus era muito forte. Mesmo assim, eu não entendi ou não conectei. A Rachel é muito mais, né, ligado que eu, às vezes espiritualmente. Que aquela música e visão teve algo a ver com o Brasil e conosco. Só que um dia eu estava no hotel lá em Goiânia. Era um dia de descanso, todo mundo foi passear. Mas eu fiquei e eu olhei na janela e teve um menino mendigo na rua. E eu queria tanto ir lá conversar com ele. Daí eu não achei um tradutor, mas eu vou tentar. E vocês sabem que nunca dá certo, né? Daí eu cheguei lá e eu, what's your name? E o menino assim, hã? E eu gritei, você acha que gritando vai ajudar?
Fala mais alto.
É. Depois uns momentos eu ouvi Jesus falar, Nicky, só olha nos olhos dele mesmo. E quando eu realmente prestei atenção, eu reconheci esse menino. Uhum. Porque ele foi o primeiro que eu batizei com Jesus na praia, na visão das margens da graça. Daí eu sentei.
Então você lembrou do seu sonho?
É. Vi ele e eu sentei uma hora com ele, sem idioma, só olhando nos olhos dele. E eu vi Jesus nos olhos desse menino.
Uhum.
Daí eu entendi, sim, que essa visão tem algo a ver com o Brasil e a gente. Uhum. E o resto daquela viagem, eu encontrei todos 5 pessoas que eu vi na praia que eu batizei com Jesus. De rosto assim mesmo. E uma noite, Deus realmente fez uma cirurgia no meu coração. E ele me deu um coração para o Brasil e um coração e uma nova visão. Uma nova visão sendo mulheres em prostituição, crianças que passaram por abuso sexual, as marginalizados, né?
Uhum.
Só que Rachel não estava comigo nessa viagem, ela estava em casa. Daí eu fiz um Skype ligando para ela, isso aí em 2008.
Isso.
Antes de Wi-Fi no celular e tal. Daí eu entrei no Skype e falei, amor, preciso contar uma coisa pra você.
Ele estava bem nervosa. Eu percebi que
dizer,
ele...
a gente vai mudar para outro país.
Uhum. Isso. Só que Jesus é tão bom, que eu estava em casa, eu estava dobrando roupas, essas coisas santas, né?
Uhum.
E... Jesus me mostrou Nick no chão e eu vi um relógio em cima da cabeça dele que passava 7 vezes. Então eu falei, Jesus, Nick não é o tipo de pessoa que, tipo, frita no chão. Ele carrega isso, uhum. Mas isso raramente acontece com ele. Então eu sabia que Jesus estava fazendo algo no coração dele. E a única coisa que Jesus falou foi, quando o seu marido vai te ligar, eu preciso saber a sua resposta. E eu falei, Jesus, a minha resposta sempre vai ser sim, sempre. Então, Nick, tipo, rolando nessa conversa de... Oi, amor, tudo
enrolando,
bem?
Enrolando, tava enrolando.
Como você está? Como tá os filhos? E eu, amor, já tô sabendo. A gente tá mudando pro Brasil e a minha resposta é sim.
E daí, algumas noites depois, o Andy me pediu para pregar numa igreja. E indo nessa igreja, eu falei, Deus, você tem uma palavra específica para essa igreja? E ele falou assim, eu quero para você dizer a eles, se eles não amem as prostitutas, eu não vou honrar a igreja deles nessa cidade. E eu, olhando na janela do ônibus, a gente estava em Brasília agora,
uhum.
Passando a Zona Vermelha lá, que é o mesmo distrito de hotéis. E eu vi todas as mulheres com o rosto da minha filha Leila, que estava com 4 anos naquela época. E Deus falou, elas são minhas filhas, mas nem sabem disso ainda. Ou não receberam o poder ainda de se tornar minhas filhas.
Uhum.
Quem vai falar para elas que existe essa adoção, se elas crerem, né, no meu filho? Eu falei, Deus, eu vou dar minha vida por isso. Então, aquela noite mesmo, foi a noite que, de fato, assim, Deus... Né, redespertou esse chamado missionário, mas também definiu o que é. Porque eu acho que quando você é muito jovem, missionário, missão é muito...
Muito ampla.
Muito ampla. Ah, vou no campo. Onde? Não sei. Nas nações.
Quem?
Qual? É, pra quem? Não sei. Mas essa noite era assim, né, logo depois, quando eu cheguei no hotel, teve 3 mulheres se prostituindo na avenida, na esquina do hotel. E eu chamei uma amiga minha, falei, vamos lá orar por elas. Porque agora estava com esse coração. E a gente estava tão empolgado que fomos até as meninas, chegamos na frente e lembramos que nem nos dois falamos português. Então imagina, mano.
Achei que sua amiga ia traduzir.
Então imagina, 3 mulheres viu um casal, entre aspas, gringo, saindo de um hotel. Elas estavam com uma ideia totalmente diferente.
Totalmente errado.
Eu cheguei e elas, oi, boa noite. E eu, boa noite. E elas... Boa noite. Eu. Deus te abençoe. E elas meio tipo, tá bom.
Amém.
Daí eu lembrei que atrás do caixá, quando você viaja com o Randy Clark, ele dá algumas orações. No caso, você tá numa igreja sem tradutor. Só que são orações pra igreja, culto de cura, de transferência de unção. E eu, tá, eu vou tentar uma dessas. E eu...
Em português, as três.
Em português, lendo, mano. E eu, onde dói? Porque num culto de cura, você vai
onde
perguntar,
dói?
Onde dói? Eu, okay. Onde dói? E as mulheres, o quê? Eu, onde dói? Tá bem aqui, dá pra ler aqui. E ela assim, olhando que eu sou louco, né?
Uhum.
Daí eu deixo de tentar outro. E eu olhei pra primeira, você tem dor? E ela, não. Eu, E a segunda, você tem dor? E ela, não. E a terceira, e eu orando assim, Deus, deixe que ela tenha alguma coisa, porque senão...
Dá uma dor pra ela.
Dor de cabeça.
Não tem mais nada a orar. E na terceira, você tem dor? E ela, tenho. Eu posso orar pra você? E ela, sim. Eu, onde dói? E ela apontava pra barriga. Daí minha amiga botou a mão dela, a gente orava, ela chorava muito. Óbvio, não podia nem perguntar o que foi, né? Mas depois eu falei, você tem dor? E ela, não mais. Daí eu vi que ela chamou as duas amigas, tipo, deixa eles orar pra vocês. A gente orava, ela chorando nos nossos braços. E aquela noite eu entendi, eu nasci por isso. Eu nasci pra fazer isso, nasci pra ser uma vida que chama essas pessoas para a mesa do Pai. E daqui pra frente, a gente, desde então, a gente tá totalmente vivendo isso, né? A nossa vida, a nossa paixão, não só da gente, nossa equipe, mas também despertar isso na igreja também, para as igrejas locais serem lugares que chamam essas pessoas para a mesa do Pai também. Então, a nossa muito vida bom. Foi destruída de uma forma muito linda.
Então, o significado de Shores of Grace é esse, né? É as margens da graça. Então, é aquele encontro da terra e o mar, né? Então, esse oceano do amor de Deus, vocês serem esse caminhar para dentro desse amor.
E esse entendimento, né, dupla de também levar a graça até os marginalizados.
Eu tava lendo aqui, a Nath sempre faz para mim um pouco do histórico do convidado, de que você trabalhava na época, você trabalhou por um período, assim, com finanças e RH e numa empresa muito grande, né?
Foi,
Então, nessa época você estava trabalhando?
Não, eu já tinha saído para um ministério integral. Né, os primeiros 6 anos do nosso casamento, eu trabalhei para essa empresa, que era uma empresa de Forbes 200 lá nos Estados Unidos.
O que significa Forbes 200?
É um dos 200 empresas maiores do mundo.
Mais ricas?
Mais ricas, Não maiores em quantidade, mas em grana, né? E eu comecei lá trabalhando com os arquivos, depois recursos humanos, depois finanças. Mas com 6 anos trabalhando, eu estava trabalhando assim 70 horas por semana e liderando os adolescentes da igreja. E a gente decidiu de deixar a empresa e entrar no Ministério Integral. Então,
como foi essa decisão? Porque eu acho que tem um monte de gente aqui nos ouvindo, nos assistindo, que tá perto desse período aí, né?
Então, mano, assim, foi difícil e fácil no mesmo momento, né?
Porque envolve uma questão financeira.
Total. Naquela ano, eu ganhei $100 mil daquele ano de comissão, né? E a gente saiu para uma igreja que nos pagava $20 mil por ano.
Por ano.
Então a gente perdeu 80% da nossa renda. Só que eu realmente começou para mim, porque depois de um ano da vida da nossa filha Leila, a Rachel falou para mim assim, você pode dar um banho para ela, pode me ajudar com ela? Eu falei, amor, eu não posso, estou cansado, trabalhando muito e tal. E ela falou, ela tem um ano e você nem deu banho pra ela ainda. E eu falei, você tá exagerando, né? Você tá assim... Daí eu fui pensar e ela tava certa. Em um ano eu quase não passei, tipo, tempo mesmo com meus 3 filhos na época. E eu entendi, Deus falou pra mim, Nick, alguns podem ser bivocacionais, mas você não. Você tem que escolher. E eu vou te abençoar na empresa ou eu vou te abençoar no ministério. E eu e Rachel oramos e eu falei, então, a gente quer entrar no ministério. E eu senti Deus falou assim, bom, foi as que eu queria pra vocês. Tipo, eu acho que às vezes Deus nos dá uma opção Mas nessa busca de decidir, ele quer que a gente encontre o coração dele.
O coração dele, né?
Então, para nós era isso. Então, a gente começou a pastorear uma igreja em Texas. Mudamos de Pennsylvania para Texas. E daí.
Aí agora era a igreja toda.
É, a igreja toda, com pastores, senhores e adolescentes. Era uma igreja pequena.
É, a gente fez tudo.
É.
Tudo.
É. Então, mas é muito. É insano o que Deus faz. Porque hoje nós temos o Shores. E hoje nós temos 70 missionários e 55 funcionários com carteira assinada.
É tudo isso?
Tudo isso. Então,
são 120 pessoas ali mais ou menos na equipe.
É. Então tudo que eu aprendi no RH e no mundo das finanças, agora eu preciso mesmo.
Isso é muito doido.
É muito doido, né?
É.
Porque teve anos
cada estação,
que eu...
né? É uns estágios, né? São escolas de Deus.
É uma preparação, isso.
Porque teve épocas que eu pensei, eu não sei porque eu trabalhei 6 anos em uma empresa enorme fazendo algo que não tem nada a ver com meu
reino.
Chamado, com reino. Mas não existe isso. A gente que faz essa separação, né? Mas Paulo mesmo fala em Colossenses, faz tudo o que você faz para a glória de Deus. Então Deus também vai usar todas as coisas em nossa vida. Então muitas coisas que eu vivi no mundo empresarial, que hoje eu boto em prática todos os dias com o nosso ministério também.
Nossa, que incrível isso. Eu percebi isso muito na minha vida, assim, porque eu, quando eu me formei na escola, né, eu fui fazer psicologia. Né? Só que fazendo psicologia eu era apaixonado por design gráfico. Então eu ficava estudando design e tal, enquanto fazia o curso de psicologia. Só que aí eu trabalhava com meu pai editando vídeo, né? Editando as pregações dele. E tava liderando os jovens da igreja. Então assim, falei, se você pegar, colocar psicologia, né? Se colocar liderança de jovens, edição de vídeo e design num saco assim, ó.
É.
Balançar,
tadá!
Aí sai o desascope.
Sai um desascope. Mas é lindo isso.
É muito doido.
É lindo o que Deus faz.
É.
Ele não desperdiça nada.
Não desperdiça nada.
Né?
Agora, como é que entrou na vida? Porque assim, quando eu penso no Nick, na Rachel, me vem muito a mensagem da paternidade. Né?
Sim.
Claro que tá relacionada às músicas, mas assim, é uma parada que vocês carregam com vocês, essa questão da paternidade de Deus. Quando é que isso entrou na vida de vocês? Desde o início, queimava essa mensagem de forma específica?
Sim, e eu acho que até com nossa história de se tornarem pais com 17 anos, a gente tinha que ser, de ter paternidade e maternidade mesmo, sabe? Nem é tipo, ó, pai espiritual, não, eu tinha que ser pai com 17 anos. Né, eu tenho que também reconhecer os nossos pais são incríveis também nisso. Os nossos pais foram juntos para Toronto, o avivamento em Toronto nos anos 90, nos enviaram depois para lá nos anos do avivamento mesmo. E lá carrega muito a questão de paternidade, né?
Tem uma mensagem lá disso.
O coração do pai. Assim, eu não vou dizer que eu recebi disso lá, porque eu acho que eu recebi muito mais na mesa da minha casa. Com meu pai. Com o pai da Rachel. Por exemplo, quando Rachel engravidou, eu liguei pro pai dela, sem saber que ela tinha contado. E eu falei, queria falar com você e marcar um tempo. E ele falou, não, eu tô sabendo que Rachel tá grávida. E eu fiquei apavorado. E ele falou, filho, eu te amo e juntos nós vamos conseguir passar por tudo isso juntos. Então ele sempre foi um pai para mim. Então acho que essa paternidade foi gerada em nós, das nossas famílias, e de serem pais muito novinhos também. Mas também eu sempre tive, né, eu comecei a liderar estudo bíblico de jovens com 3 e 14 anos. Então eu sempre tive essa coisa de liderar pessoas mais numa forma paterna, assim, de vamos chamar na mesa, vamos chamar lá na sala de estar, ter esse tempo juntos. Mas óbvio que o nosso trabalho aqui só aumentou, né, e cresceu muito mais também para os que não têm pais, né, para realmente órfãos, realmente crianças que não têm ou não têm pais ou não podem estar com seus pais, né, porque a gente tem os dois perfis. E a gente vê muito a falta da paternidade, tanto que eu acho que às vezes a gente fala mais de paternidade do que Deus Pai. Paternidade é o ato de ser um pai. Mas Jesus não veio para revelar a paternidade de Deus, ele veio para revelar o pai, né? João capítulo 1, 18. Ele veio para fazer o Pai conhecido a nós. Então, às vezes, a gente quer entender a paternidade, mas, na verdade, tem que ser uma revelação de quem é Deus Pai.
Verdade.
Que Deus é Abba Pai, que Deus é o Pai das luzes, que Deus é o Pai do universo, sabe? Então, sempre foi uma mensagem, eu acho que muito profundo em nossos corações mesmo.
Uhum. Muito bom. Aí, nesse momento que você liga para ela, fala, ó, eu sinto o Senhor no Senhor do Brasil, como é que foi a decisão de onde? Porque quando você fala Brasil…
Sim, um país enorme, né?
Isso, eu posso falar sobre isso. Uhum. A primeira palavra que Deus falou, depois que ele falou, tipo, quando o seu marido vai te ligar, foi a palavra Recife. E eu nem sabia o que era um Recife.
Então veio uma palavra na sua cabeça, Recife.
Isso. You know, e eu fui pra Google, né? Uhum. E eu coloquei como uma boa gringa.
Com H.
É, H. E Google faz aquele, você quis dizer. E chegou, tipo, todas essas reportagens, né, de… Ataque de tubarão, ataque de tubarão,
sim,
ataque
sim.
de tubarão. E foi depois, quando o Nick voltou dessa viagem, que a gente começou realmente pesquisar mais sobre essa cidade. E a gente percebeu que realmente estava com muitos problemas com crianças e com mulheres em situação de prostituição. Então a gente se ligou a isso, sabe?
Mas eu acho importante, Douglas, também mencionar isso. A gente estava, na igreja que a gente estava servindo, a gente estava lá um ano, quando Deus nos chamou para o Brasil. Mas eu tinha dado um compromisso de 3 anos naquela igreja.
Uhum.
Então voltamos, eu voltei dessa viagem em 2008.
Em chamas.
Em chamas, querendo já estar aqui no Brasil. Mas a gente não quis desonrar a nossa palavra de uma estação para começar uma nova estação, nova temporada.
Uhum.
Então a gente terminou os mais dois anos, três na igreja. E nesse meio tempo a gente veio visitando e tal. Mas a gente realmente quis terminar com excelência, com amor, né, o nosso compromisso com a igreja. A gente começou, por mais que tivemos essa palavra de Recife, na época o Randy Clark teve muitos amigos e igrejas em Curitiba.
Uhum.
Então ele falou, eu acho legal vocês comentem lá, mesmo que seja um ano, porque tem pessoas que vão te acolher, vocês podem aprender a idioma.
Aprender a língua.
Uhum. Então a gente fez, se mudamos para Curitiba, fizemos uma escola de missão em Curitiba de 9 meses também, numa igreja batista lá, que a gente fez amizade com eles. E depois de 1 ano e meio, a gente já ia para Recife, mas paramos 6 meses no MCM em Trindade, Goiás. Porque eles tiveram, na época, Meninas dos Olhos de Deus. Estava abrindo casas lares aqui no Brasil. E a gente queria aprender deles. Tipo, vamos abrir Vila Betânia, mas eu nem sei, tipo, as leis. Não sei nada do Brasil nesse sentido. Então, passamos 6 meses lá e em 2012 chegamos em Recife. Né?
Entendi. Teve algumas estações antes. E a ideia de quando vocês vieram, porque você enfatizou bastante essa... O Senhor falando muito sobre as mulheres em situação de prostituição, né? De alcançá-las e tal. E eu sei que trabalho maravilhoso lá com elas e no evangelismo e discipulado. Mas também todo mundo conhece a Vila Betânia. Uhum. Então, quando vocês vieram, vocês já tinham a ideia também de uma casa de acolhimento para as crianças?
Sim. É muito interessante, porque antes da nossa mudança para o Brasil, Deus falou quase nada conosco, de estratégia, de planos, quase nada. Tanto que um dia eu estava indo passar um tempo com Jesus e a minha filha Leila, na época, ela teve essa fala sempre. Ela falava, papai, eu posso ir? Por todo lugar que eu fui, papai, eu posso ir? Eu quero estar contigo, eu posso ir, posso ir? E nesse dia eu falei, não, filha, eu preciso um tempo só com Jesus. Daí eu fui, Jesus, me mostra, tipo, como que a gente vai fazer isso no Brasil? Eu nem sei nada, assim. Eu posso estudar idioma, mas eu não sei por onde começar.
Uhum.
E me mostra as estratégias dos céus e me mostra como vai ser o nosso ministério daqui em 5 anos, né?
Dá uma visão.
Uma visão, assim, concreta. E Deus falou, Nick, você ainda não entende muito bem o que é ministério. Mas sua filha entende bem. Ministério se chama papai, eu posso ir? Esteja comigo, habite no meu filho e eu estarei com vocês. por hoje, é só isso que você precisa saber.
Uhum.
Então a gente, por mais que a gente orava, mas que Deus falava, você me deu seu sim, então tá pronto, você pode confiar em mim. Mas uma coisa que ele nos mostrou era o Vila Betânia, porque eu entendi, só alcançar as mulheres que já estão em prostituição nunca vai acabar com o problema de prostituição. A gente tem que trabalhar na prevenção. Isso em todas as esferas. Prevenção nas escolas, nas famílias, nas igrejas. Mas também precisamos casas de acolhimento onde uma menina que talvez está numa situação de risco ou muito complexo, onde ela pode ser segura. Porque muitas das mulheres em prostituição foram meninas que foram ou abandonadas ou abusadas e entenderam, a minha vida vai ser assim. Eu só tenho uma agora. Então, um dia eu estava orando de novo, adorando, e Deus me mostrou uma visão de Maria ungindo os pés de Jesus em João 12, que aconteceu no Betânia. E na visão, Jesus estava cantando sobre Maria, uma canção redentiva, cantando o amor dele, transformando a vida dela. E Rachel entrava no quarto e não sabia o que eu estava vendo, mas ela começou a cantar de volta por Jesus.
Uhum.
Maria agradecendo, adorando Jesus pela essa redenção, pelo amor.
Sim.
A gente fez uma música e chamamos a música Betânia.
Bethany,
é em inglês. E eu falei, nossa, que música legal. A gente ia gravar naquela semana em Nashville. E eu falei, vamos gravar. E Deus falou assim, mas isso não é só uma música. É o plano que vocês vão fazer no Brasil. Vocês vão criar e gerar lugares do Betânia onde meninas e mulheres podem chegar aos meus pés, derramar tudo aos meus pés e podem ser transformadas na minha presença. Então a gente sempre teve essa visão de fazer Vila Betânia. Chegando em Recife, a gente começou de uma forma muito errada, porque a gente não sabia o que pode e não pode. Eu falo sempre, a gente tem que fazer um livro de tudo a não fazer no campo missionário. A gente começou a levar as crianças das ruas para a nossa própria casa. Então, colocamos eles nos quartos dos nossos filhos. Uhum. Tivemos várias crianças e adolescentes morando em nossa casa. Uhum. Depois, alugamos um espaço com mais crianças missionárias. Era tudo bagunçado. Daí, eu fui um dia, mano, para a secretária de assistência social na cidade. E eu falei, só queria deixar vocês cientes que a gente tem essa casa. E se vocês precisam, um lugar, estamos aqui. E ela, você tem o quê? Eu falei, uma casa.
Cheio de criança.
Cheio de criança.
Eu pego na rua.
E ela, mas de onde? Não, de todo canto. Peguei uns aqui, uns de lá. E ela, mas não pode. Eu, não? E ela, não, é sequestro. Eu, é? Nunca tinha pensado assim.
Então não temos essa casa.
Não.
Mas Deus foi muito gracioso.
Não falo português.
What? I didn't understand.
I don't understand.
Isso aí.
Mas Deus foi gracioso que essa mulher nos ajudou a oficializar a casa.
Isso.
Então hoje a gente tem Betânia por 10 anos. E a gente já teve mais que 190 crianças e adolescentes. Mais que 65 adoções através do Betânia. E também mais que 80 reintegrações. Porque o nosso objetivo não é... O primeiro objetivo é restauração da família. A gente ama a adoção, mas a adoção é quando não tem mais o que fazer com a família. Nuclear ou extensa. Então, o que Deus fez com aquela visão do Betânia... cara, todos os dias a gente entra naquela casa e eu choro todos os dias.
É mesmo.
Porque o que ele faz é lindo. As pessoas que ele enviou para servir junto conosco são pessoas de carreira assim, que eram arquitetos, que eram enfermeiras, que eram psicólogas.
Médicos,
mas que estão servindo essa visão que veio de um pequeno encontro com Jesus, mostrando Maria ungindo os pés dele na cidade de Betânia. Então é incrível, incrível mesmo.
Que demais. Eu fui lá, foi antes da pandemia, né?
Foi.
Que eu fui lá, acho que foi 2017 que eu fui.
Foi.
E aí, acho que um dos dias mais emocionantes da minha vida foi aquele dia na conferência.
Sim.
Né? E que a gente levantou uma oferta, né?
Sim.
Até eu queria te perguntar, desse, acho que a gente nunca conversou sobre aquele.
Não.
Foi meio assim, hey, deu certo, amei.
É. Não, e pra quem não tem contexto, em 2018, a gente fez uma conferência. Ou 2019?
2019.
A gente fez uma conferência no Expo Center Norte. Então tinha, assim, sei lá, 6 mil pessoas lá, quase 7 mil pessoas. E toda a conferência tira uma oferta para alguma ação missionária, algo que tá acontecendo. E aí, nesse ano, a gente conversou com vocês, né? Falou, vamos. E aí, a gente sempre pergunta, né? Vocês estão com algum desafio e tal? E era comprar a casa, né? E eu lembro, na época, era 750?
É.
750 mil era, né? Aí, e eu lembro que vocês cantaram, né? Tocaram. E na sequência, eu ia falar pra galera, agora nós vamos ofertar e tal. E aí, eu lembro que eu falei pra você, ó. E aí, vamos... comprar essa casa, né? Minha pergunta, você acreditava que...
Então, mano. Então.
Seja sincero.
Deixa eu explicar. Eu fiz a proposta, que era, na verdade, 600 mil pra comprar essa casa. Cheio de fé. No dia que eu fiz, zeramos a nossa conta. Eles aceitaram a proposta. E a minha fé foi...
Foi embora.
Porque uma coisa é fazer a proposta.
Quando o cara fala sim.
Agora você tem 2 semanas a pagar. Eu. Daí, cara, eu não sei se você lembra, mas no ano anterior, vocês levantaram uma oferta para Vila Betânia.
Sim.
Nesse ano 2019, vocês estavam conversando com outra missão, alguma coisa não deu certo e você me ligou. Cara, vocês aceitam novamente? Eu, cara, aceitamos a oferta, né?
A oferta.
E quando você falou, não, cara, vamos comprar a casa, eu pensei, sinceramente, cara, que bonitinho. Eu gosto demais do coração
dessa
de Douglas.
É,
que uma conferência de jovens vai levantar, né, 600 mil reais. Mas a sua fé realmente aumentou a minha fé.
Amém.
E aquele dia foi tão poderoso e especial para nós, porque uma das coisas que a gente mais sente é que nós estamos aqui meio emprestados dos Estados Unidos. Não só para fazer a obra, mas também levantar outros e equipar outros do Brasil para fazer.
Sim.
Só que falta muito, né, sendo honesto, na igreja brasileira.
Sim.
Apoio para a missão, cuidado para crianças, né? Religião pura, cuidar dos órfãos, das viúvas, falta muitas vezes. E está sendo que agora, né, ONGs seculares do mundo estão fazendo essa obra. Então, daquele dia, para nós, nem foi somente o fato de poder comprar a casa, mas era a fonte desses
resposta.
Fundos, que era a igreja do Brasil.
Isso.
E eu sei que veio de várias gerações, mas era muito jovem, dizendo, tipo... Não só compramos essa casa, mas nós compramos essa visão. Estamos juntos nisso, sabe? Então, até hoje é algo que a gente carrega muito em nosso coração mesmo.
Poxa.
Muito mesmo.
Não, foi muito emocionante. E foi o que foi muito legal naquele dia. Até eu vou ver depois se o editor conseguia colocar...
A gente chorando lá no primeiro filme.
Esse minutinho, assim, que a gente foi colocar no telão. Vamos ver se a gente conseguiu. Né?
E eu e Rachel acabado lá.
Exato. Aí aparece... E assim, o que foi muito legal é que a conferência era sobre maturidade.
Sim.
Né? Tinha colocado o tema de second floor, né?
Sim. Isso.
Era tipo, nós precisamos chegar, cara, a gente precisa subir, a gente precisa avançar, a gente precisa amadurecer como igreja e tal. E eu lembro que o meu apelo lá foi esse, né? Falei, gente, chegou a hora da gente praticar. A gente tá o dia inteiro aqui ouvindo, chegou a hora da gente praticar. E não tem nada mais maduro do que dar, né? Do que se importar com o outro, tirar do meu e tal, e me importar com o outro. E foi assim, muito emocionante exatamente isso, assim, a galera se levantar e falar, beleza,
E interessante, mano, porque nessa mesma época, a galera de Dunamis também levantou uma oferta para os nossos amigos lá em Gramacho, no Jardim Gramacho.
Sim.
Né? E era tipo, não sei, um mês entre...
Isso, geralmente sempre segundo semestre. As duas.
E eu senti assim... Deus está fazendo alguma coisa sobre maturidade mesmo. Porque está vindo dos jovens da igreja para realmente investir. Porque eu vejo nem só doação, é um investimento.
Investimento.
Vamos investir no reino que Deus está fazendo em nossa terra. Né? É incrível.
E essa noção, né? Acho que para a galera que está nos ouvindo aqui, é que tinha 6 mil pessoas lá. Então, o que representaria 100 reais de cada um. Né? E vamos falar a verdade. Hoje... Você vai 2 vezes comer um lanche com mais alguém, é esse
sim,
valor. É,
sim.
Né? Então, às vezes, pra você é algo que vai ser pouco, mas se você fala, cara, eu quero ser fiel nisso aqui. Uhum. E a gente for despertando mais pessoas pra serem fiéis com seus 5 pães e 2 peixes,
isso.
Cara, nós vamos mudar o Brasil. Mas às vezes a gente fica, ah, mas isso aqui, meu, se
é
não
der, pouco.
Não tem problema. O importante é o empresário lá dar 100 mil. E não é. O senhor parece que ama fazer com esse monte de pouco,
sim,
né?
Com certeza.
É. Ele sempre faz mais com um pouco que a gente entrega. Mas essa é a chave. A gente tem que entregar os pães e peixes.
Sim.
Né?
Na mão dele. Né?
Se eu guardo, como que ele vai multiplicar?
É. Eu gosto muito que o pastor Paulo Borges, ele fala assim, ele fez essa pergunta. Como é que faz pra salvar um pão? É, ele fala, você tem que repartir e comer.
É.
Porque se você guardar, ele embolora. Então, a forma de perder um pão é guardar.
É.
Né? E aí ele falou, tem um monte de vida embolorada, né?
Sim, infelizmente.
Porque como
sim.
é que faz pra salvar a sua vida?
É.
Entrega.
É.
Dá a sua vida.
Quem tenta salvar a sua vida, perderá.
Perdeu.
Né?
E como é que é o trabalho, né? Então, com esses anos todos agora de experiência, como é que vocês desenvolveram o trabalho com as mulheres em situação de prostituição?
Sim, então, cara, o primeiro ano que a gente estava aqui, ali em Recife, a gente ajudou 12 mulheres a sair da rua de prostituição.
Ok.
Em 6 meses, 8 delas tinham voltado. E eu fiquei chateado. Reclamei com Deus. Tipo, Deus, eu não mudei minha família para cá, para isso, né? E Deus falou, Nick, mas você está sendo o salvador delas. Você dá emprego. Naquela época, mano, a gente estava gerando emprego. Tipo, faxineira, tá, a gente vai contratar você aqui.
Uhum.
Ah, cozinheira, tá, a gente vai contratar você aqui.
Entendi.
Criando um emprego, né?
É, criando um emprego, assim.
Uhum.
Mas não era nem nada digno, era muito mais dar algo para fazer. E a gente alugava apartamento para elas morarem. E eu aprendi, depois daquilo, duas coisas. Elas não tiveram encontro com Jesus.
Ok.
Talvez algumas, mas a maioria era muito mais um encontro conosco. E entendeu? A gente, um povo compassivo, mas não ao encontrei o meu Salvador.
Okay.
E segundo, elas não fizeram passos da sua própria liberdade. Então a gente mudou depois daquele primeiro ano. Que agora, se uma mulher fala, eu não quero mais me prostituir, a gente vai dizer algo assim... Você já trabalhou em alguma coisa? É assim, eu tenho algumas experiências. Você tem um currículo? Eu não tenho. Então vem para a base na segunda-feira e a gente vai fazer um currículo juntos.
Uhum.
Se ela vem, isso mostra...
É o
ela vai
passo.
Fazer uns pequenos isso. passos.
Ok.
Se ela não vem, não é que a gente desiste dela. Mas a gente vai aguardar o momento que ela fala...
Ela precisa dar o passo.
É. Daí, se tem sua carteira de trabalho? Não, eu perdi. Tá, vamos lá juntos fazer... Você já fez isso? Já fez um curso? Vamos fazer um curso? Então a gente dá pequenos passos. Só que, mano, o lindo disso é que depois de 6 meses, ela olha para trás e vê, eu fiz isso.
Isso.
Eu consegui. Porque a pessoa que está presa em prostituição, né, num país como o Brasil, onde prostituição é legal, ela tem direito a se prostituir, não tem nada proibindo ela, se ela tem 18 anos pelo menos, a prostituir. Então, quando ela entra, é muito difícil para ela sair daquela mentalidade de eu não volto mais para cá. Porque eu digo assim, não é dinheiro fácil. A vida de prostituição não é fácil.
Não.
Mas é dinheiro rápido.
Uhum.
Porque ela sempre tem a tentação. Eu posso ir na avenida e conseguir R$1.000. Então, sair dessa mentalidade...
Isso que eu ia te perguntar.
Sim.
O principal motivo de entrar é financeiro.
Quase sempre. Quase
sim.
sempre.
Uhum.
Assim, tem, né, a gente já teve encontros com mais que 2.000 prostitutas, né, ou mulheres e homens em prostituição aqui no Brasil. Tem diversas histórias, mas a maioria são questões socioeconômicas.
Tá, entendi. Mas assim, se a questão socioeconômica fosse resolvida, ela não voltaria.
Não, mas ela precisa ainda daquele encontro com Jesus também. Porque o que ela precisa? Entender o seu valor. E a gente só encontra o nosso valor quando a gente vê a cruz.
Uhum.
Porque o nosso valor foi decidido lá na cruz. Então, não adianta só dar emprego.
Ok.
Né? A gente tem mulheres hoje, cara, que saíram de prostituição. A gente ajudou com curso, com mentoria. Hoje é advogado de direito da mulher.
Uhum.
Hoje é nutricionista.
Uhum.
Hoje tem sua própria empresa. Mas nem todas essas amam Jesus. Algumas delas queriam sair de prostituição e a gente ajudou a achar um caminho. Mas o nosso propósito como ministério não é só, ah, deixaram de prostituir? Bom, não é que ela vai se apaixonar por Jesus.
Entrar no reino, né?
É, né? Então é meio uma, como é que chama? Uma trilha de dois, né, de trem.
Uhum.
Um parte é trabalhar essa questão econômica e social, outro é o discipulado, evangelismo. Então, a gente tem outras mulheres que encontraram com Jesus de uma forma linda, poderosa, e saíram daquela noite e nunca mais voltou. Uhum. E até hoje não tem esse lado social resolvido. Uhum. Mas estão apaixonados por Jesus.
Sim.
Mas o que a gente quer são os dois.
Uhum.
Porque, pensa, mano, quando você se prostitui, né? Porque a maioria das mulheres nas avenidas do Brasil não tem capitão. A maioria delas são independentes.
Ah, é? A maioria?
A maioria. Tem boate e clube que tem sim, mas essa questão de tráfico...
Agora, a questão do capitão é ilegal.
É ilegal.
Tá.
Mas tem, óbvio, uhum, uhum. Né? É, da mesma forma que prostituição infantil é ilegal, uhum. Mas tem. Em Recife, a gente encontra meninas de 3 e 14 anos. Então, mas a maioria que são legais, 18 anos, são independentes.
Uhum.
Então, você mesmo determina o seu valor com cada programa. Qual é o seu valor? Ah, R$100. Porque é isso que eu cobro para um programa. E qual é o seu valor? R$50. Porque é isso que eu cobro para um programa.
Então, quando você pergunta a pessoa, ela vai te falar um preço.
É.
Preço dela.
Ela não entende valor de, tipo, a pessoa.
Uhum.
Qual é o seu valor? Ela entende o valor que eu cobro para o serviço. Então, é muito essa questão de precisar a transformação da mentalidade mesmo. Realmente,
uhum.
De entender, não, você tem valor muito além do que você faz.
Uhum.
Você tem valor porque Deus amou de tal maneira que ele deu o seu único filho para pagar esse preço para sua vida eterna, se você crer nele, né? Então, é trabalhar no valor e esses pequenos passos ajudam ela a entender disso. Eu consegui.
Eu tenho valor.
É.
Eu consigo.
Eu achei que eu não conseguia sair, mas olha que eu fiz currículo. Olha que eu entreguei currículo. Olha que eu fiz entrevista. Esses dias mesmo tivemos uma menina, uma mulher assim de 19 anos, que fez entrevista e não deu certo. Mas me ligou cheio de alegria, porque conseguiu a entrevista.
Sim.
Cara, é uma grande vitória para uma menina que alguns anos atrás estava na esquina se prostituindo. Mas agora ela estava lá, vestido bem, na frente de um entrevistador, né? Que mesmo se não conseguiu, ela saiu assim.
Uhum. Tem um passo.
Eu consegui.
É.
Né? Então, esses passos são como a gente ajuda as pessoas.
Sim.
E
agora, como é que é a entrada, a abordagem, né? Porque
nas conversas com elas,
como é que é o início dessas conversas e tal? Tem uma construção, né? Porque
isso.
Até um passo como esse de oferecer ajuda, eu acredito que vá um tempo.
Sim.
Uhum.
O primeiro passo é, boa noite, qual é seu nome?
Entendi.
Mas sério, mano, porque às vezes no evangelismo, né, a gente vive isso todos os dias de evangelismo.
Uhum.
Mas muitas vezes, né, alguém da igreja que quer começar a evangelizar, você fica com aquela nervosia e você esquece de até perguntar, qual é seu nome?
Entendi.
Sim.
Você já chega lá, posso orar pra você? Ele já conheceu Jesus? Só que aqui no Brasil, nas ruas, a gente não falta igrejas.
Ok.
Ou seja, se você começa a falar com essa linguagem mais de crente, elas podem até entrar nessa linguagem. Muitas delas frequentam as igrejas. Muitas delas cresceram na igreja. Eu já tive mulheres em prostituição, uma vez uma mulher em prostituição que me julgou por ter tatuagem. Eu falei, eu posso orar para você? E ela, com essa tatuagem? É pecado, hein? E eu assim, sério? E ela, eu não quero sua oração não, com essa tatuagem? Eu,
okay.
Tá bom. E eu saio assim, espírito de rejeição, né? Então tem uma religiosidade
impuro, né?
Até nas ruas. Então a gente chega dizendo como é que é seu nome, como vai sua noite. Agora, para nós, um valor, né, central de Shores é urgência e consistência.
Como assim?
Então, eu preciso ter uma urgência no coração para entregar, né, a mensagem do evangelho para os perdidos. Mas eu preciso fazer isso de uma forma consistente. Ou seja, eu não estou procurando aquele testemunho pipoca. Foi lá, tal coisa aconteceu, botei no Instagram. Uau, olha isso. Não, eu quero voltar cada semana no mesmo lugar.
Sim.
Estamos semeando, lançando sementes cada semana. Com essa mentalidade, se a mulher fala assim, não quero falar com vocês, a gente fala, tudo bem. Muito obrigado por seu tempo. Uhum. Só que semana que vem, estamos de volta. Ei, tudo bem, se tá podendo falar, não quero falar com vocês. Tá, tudo bem. A gente vai respeitar o espaço da pessoa. Daí...
Porque uma das questões que deve ser uma dificuldade, que de certa maneira você tá no momento que a pessoa tá trabalhando, né?
Isso. Mano, quando você vai no Starbucks...
Então a conversa é meio que atrapalhando ela, né? Do trabalho dela. Uhum.
E por mais que eu não gosto disso, eu preciso respeitar.
Sim.
Da mesma forma que você está no Starbucks, quer dar uma palavra pro cara e ele, cara, eu tô trabalhando. Você vai respeitar. Mas
a gente tá criando amizade.
Sim.
E através, tipo, relacionamento genuíno.
Uhum.
Que realmente, tipo, nenhum relacionamento funciona se a pessoa não sente que você realmente importa com a vida da pessoa.
Uhum.
Então, eu sou mãe, né? Eu sou esposa, eu sou mulher. Então, eu posso ministrar através esses dons que eu tenho. Essa conexão que eu vou entender com ela. Você tem filhos? Quantos filhos você tem? E a gente vai, tipo, se conhecendo melhor através das conversas. Às vezes, tipo, as primeiras conversas que a gente tem com elas, a gente nem fala sobre Jesus. Porque realmente a gente está mostrando quem é Jesus através da nossa fala, através do nosso toque. Através o nosso olhar para elas. E quando elas começam a se abrir mais, a gente vai ouvir quando elas estão prontas realmente para sair ou para dar aqueles primeiros passos.
Uhum. É por isso que o logo de Shores é a chave.
Okay.
Porque a gente quer receber as chaves de Deus para destrancar os corações das pessoas. Ou seja, pode ser uma chavinha daquela noite.
Uhum.
Que aquela mesma mulher que por 2 meses falava, não quero falar com você. Ou até nos xingou, né? Uhum. Eu brinco que eu aprendi todas as palavrões em português nas ruas. Porque eu não sabia que a pessoa tava gritando. E eu, ei, que é essa palavra? E os missionários, não fala isso. Ah, entendi.
Nunca.
Entendi.
Mas talvez daquela noite ela não nos xingou. E eu já vejo uma pequena vitória.
Uhum.
Talvez ela uma noite fala, pode orar para mim, mas agora não. Isso é uma grande vitória.
Uhum.
Talvez uma semana depois ela... Vamos aqui no canto, vocês oram para mim? Então a gente vê esses processos e passos com a mesma urgência, a mesma chama de ver aquela pessoa transformada e salva. Mas com a paciência no processo, entendendo que nós não somos resgatadores de ninguém. Jesus é o único resgatador.
Amém.
É isso.
Então é urgência e constância.
É.
Consistente.
Consistente, mas constante também.
Você pode compartilhar com um de vocês dois um testemunho assim, que foi algo muito marcante para vocês, só para a galera compreender?
Sim. E justamente nessa ideia. Hoje, a mulher principal, que é a nossa intercessora principal, tá? Ela ora para nós todos os dias. Todos os dias eu recebo uma oração dela, sem falta. Mas eu conheci ela 7 anos atrás. Não, mais agora.
Mais agora.
9 ou 10 anos atrás.
Sim.
Nas ruas de Recife, na esquina. Ela, nos primeiros, talvez, 6 meses, mal falava conosco.
É.
Mal olhava nos olhos.
Não, ela sempre pegava o celular, assim, que a gente chegou.
Fingindo, assim, que... né? E a gente faz, né, os jantares de amor do pai e chamamos as mulheres da avenida. E ela sempre foi, mas comia e saía, não ficava para a mensagem. Quando a gente, né, perguntava como você está, ela não respondia. E isso por uns 6 meses. Depois dos 6 meses, ela melhorou um pouco, mas ainda não deixou a gente orar com ela. Ela era muito fechada, assim. Depois de um tempo, assim, deve ser de 2 anos, a gente dando palavras para ela. A gente busca muito o dom profético. Então, Deus fala conosco uma palavra específica, palavra de conhecimento. Damos muitas artes proféticas para ela.
Uhum.
Muitas rosas para ela também, chocolates, assim. Sempre procurando
café.
Coisinhas que são, tipo, uma forma de entrar.
Uhum.
É. E depois de 2 anos, ela sumiu das ruas. 6 meses, ela estava sumida. Ninguém sabia onde ela estava, nem as outras meninas tiveram mais contato com ela. E daí ela me chamou para ir na casa da mãe dela, depois de 6 meses. E eu fui lá na casa e ela falou: Nick, deixa eu te explicar. Nesses 2 anos que eu te conheço, né, ou nesse tempo era até mais anos, mas nos próximos 2 anos eu sempre pensei assim: você é muito chato.
E eu te chamei aqui em casa pra te falar isso.
Que massa, bom. E ela: não, deixa eu explicar. E olha o que ela falou: porque vocês, cada sexta-feira à noite, vieram com essas palavras lindas sobre minha vida, mas minha vida não era linda. Então eu fiquei chateado, porque era como se vocês são cegos a ver o tormento que eu estava realmente vivendo. E eu fiquei chateado, porque eu pensei: eles falam essas coisas, que eu sou princesa, que eu sou amada de Deus, que ele está me chamando para restauração, mas eles não sabem quem eu sou. Não sabem que nem é só o que acontece comigo, mas as coisas que eu já fiz, porque eu já fiz coisas pesadas. E ela falou: uma noite eu estava passando mal, vomitando, na avenida mesmo, fez programa, depois do programa vomitei mais no quarto do motel. E eu decidi aquela noite: eu vou me matar. Foi para casa, tava com uma garrafa de comprimidos, os cartilhas de comprimidos. E eu decidi: eu vou me matar, não quero viver mais. Eu tava lá chorando na cama. Daí eu pensei em vocês. E eu pensei: cadê Niki agora? Cadê aquela equipe agora falando dessas palavras lindas? Tá vendo como minha vida está? Tá vendo que eu vivo num tormento, tá vendo que eu quero morrer? E ela estava meio nos zombando, mesmo da gente não estando lá, né? E ela falou assim: Niki, eu falei pra fora com voz alta: tudo que vocês falaram era mentira. E eu ouvi uma voz que falava pra mim: e se for a verdade? E ela falou: era 2 horas da manhã, até 5 horas eu pensava em todas as palavras, todas as orações, todas as artes proféticas.
Isso. E até o Senhor foi trazendo a memória tudo.
Isso.
E ela falou: até 5 horas da manhã eu acreditei cada palavra, liguei pra minha mãe, falei: mãe, eu não sou prostituta mais, eu posso voltar pra casa. Foi pra casa, depois estava eu conosco, agora ela tem, né, um outro emprego, mas ela é a pessoa mais fiel que eu conheço na intercessão.
Uhum.
Mas começou com: boa noite, como é seu nome? Você está podendo falar?
Ela está orando agora.
Está orando agora.
Enquanto a gente grava.
Sim. Ela está.
Uhum.
E uma coisa linda disso que você está contando é a questão de o Senhor não desperdiçar sementes.
É, não.
A gente pensa: ah, não funcionou hoje.
É.
Ah, não entrou essa palavra.
Isso.
Tá lá, né?
É, tá.
Tá lá.
E a nossa responsabilidade é ser fiel com sementes.
Uhum.
Só. Os resultados não são da nossa conta.
É. Uhum. A gente sempre gosta de ver os resultados.
Exato. Sim.
Né? Mas a gente não sabe. Talvez até, tipo, com um sorriso.
É.
Ou só, tipo, parando um momento só pra passar um tempo com alguém.
Sim.
Você nunca vai entender o quanto que isso pode significar para a pessoa.
E para nós, por mais que nós queremos que todas que a gente encontra recebem, né, uhum, vida nova em Cristo, sabemos que algumas sementes vão cair nas pedras. Alguns serão consumidos pelos passarinhos, outros nos espinhos.
Uhum.
Mas Deus não se importa assim com... Ou seja, Ele não fala para nós: essa aqui vai para tal lugar. Não, é se lança, seja fiel e me confia. É, sabe?
E vai dormir, né?
É.
Igual na parábola, vai dormir.
É.
É o Senhor que dá o crescimento.
É. Né?
Agora, e da Vila Betânia, assim? Qual que foi uma história que marcou vocês, assim, com as meninas?
Da Sara?
É.
A gente teve cada sexta-feira à noite nós fazemos um discipulado com as meninas. E recentemente, foi fevereiro.
Uhum.
A gente estava num discipulado dessa e veio 2 amigos meus. E eles já vieram outras vezes. Eles são estrangeiros. Mas quando chegaram nessa noite, a mulher desse casal apontava para uma menina e falava: ah, eu lembro dela. Ela tem um filho de 8 meses. Eu falei: não, mas ela chegou faz 2 dias. Você não conheceu ela ano passado. E ela: não, mas eu lembro dela. Ela tem uma filhinha. Eu falei: ela tem uma filha de 8 meses, mas você não conheceu ela. Eu falei: eu acho que é o Espírito Santo. Então, durante o discipulado, pede o Espírito Santo, me dá uma palavra pra ela, né? Daí o amigo estava pregando, ministrando, e as meninas recebendo muito, era uma noite preciosa.
Uhum.
E essa menina, cara, ela chegou 2 dias antes dessa noite. Então ela estava muito novo,
uhum.
não estava querendo falar com ninguém, não olhava nos seus olhos. E quando ele pregava, esse amigo meu pregava sobre um abuso que aconteceu na vida dele. E ele falou como foi, ele foi liberado disso, curado e tal. E eu vi que ela estava começando a chorar. Depois da mensagem, a mulher dele deu a palavra para ela que ela sentiu e ela chorava ainda mais. Mas ela ficava quieta. Quando a gente foi orar para encerrar a noite, ela me interrompeu, se levantou e falou assim: com licença, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus agora, eu não posso viver assim mais. Eu não sei o que é amor, eu nunca fui amado mesmo. Mas eu preciso desse amor, desse Jesus, eu preciso dele agora, 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 agora. E o meu amigo orava por ela, ela aceitava Jesus como Senhor e Salvador. Chorava, pulava nos meus braços, que ela acabou de me conhecer. E falava, agora eu sou livre, agora ele me libertou mesmo.
Uhum.
Então é muito, né, a música da gente adotado como filho vem desses momentos.
Sim.
Porque a gente vê essa adoção mesmo. Que realmente o entendimento não é só que Jesus me ama, mas eu fui adotado e agora eu tenho uma família. Uhum. Eu tenho uma grande família.
Essa é a
família.
Nossa história.
É.
Isso.
Então foi um testemunho recente, mas adoração no Vila Betânia, pra nós, é o melhor lugar de adorar.
Melhor.
Por isso que a gente não viaja muito no Brasil mais. Porque é tão gostoso estar na sala de estar com as meninas e vendo elas realmente, assim, tangivelmente conhecendo o amor de Cristo. É incrível.
Meu Deus. Poxa, meus amigos, obrigado.
Foi um prazer, mano.
Foi um prazer.
Obrigado. E não obrigado só por esse podcast, mas obrigado por esses anos que vocês têm semeado na nação brasileira. Amado o Brasil, amados brasileiros, amado essa terra, o esforço também de não só servir ali, mas viajar e tentar cooperar no despertamento da igreja. Obrigado por todos esses anos e que...
É o nosso privilégio.
Que haja uma coroa aguardando vocês aí por tudo isso e que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento
Amém.
Do que vocês estão fazendo ali.
Amém.
Precisamos muito.
Conta com a gente.
Amém. Obrigado. Te amo, mano.
Também amo muito Também. Vocês. Obrigado você que ficou aqui assistindo, ouvindo aqui. E eu queria te fazer um pedido só um pedido. Não pode ficar isso aqui só para você. Pega o link, sai mandando para todo mundo. Para que outras pessoas possam compartilhar essa mesa aqui de testemunho, ser inspirado, ativado, renovado pelo Senhor. E também, lógico, deixa um comentário aqui que o Senhor ministrou seu coração. Se inscreve no canal aí, você está recebendo tudo que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.